ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: mais auxílio para estados afetados pelas chuvas e estiagem.
Liberados 968 milhões de reais para auxílio à população.
Verba também vai ser usada para recuperação de estradas danificadas pelas enchentes. Eduardo Biagini.
O dinheiro ainda pode ser usado para o resgate aéreo da população atingida, transporte de medicamentos e equipamentos e também para o restabelecimento de serviços essenciais em áreas que ficaram isoladas.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Ministério da Saúde inclui vacina da Coronavac para crianças e adolescentes no Plano Nacional de Operacionalização.
Abrir uma empresa sem precisar ir até cartórios e juntas comerciais.
Empreendedores contam com o auxílio do Balcão Digital, que vai estar presente em mais de 11 estados. Márcia Fernandes.
Com as ferramentas, é possível abrir uma empresa em menos de 2 dias.
E vamos falar sobre a proteção de informações e dados pessoais dos brasileiros em uma entrevista ao vivo com o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves Júnior.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Ao fazer uma compra ou preencher um formulário pela internet, fornecemos informações pessoais a empresas.
O vazamento desses dados pode gerar desde aquelas ligações indesejadas de telemarketing até a abertura de uma conta bancária por outra pessoa.
É função da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, proteger as informações pessoais dos brasileiros, garantindo assim o direito à privacidade.
E a Voz do Brasil recebe aqui no estúdio Valdemar Gonçalves Júnior, diretor-presidente da ANPD, que vai falar sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e também da Semana da Proteção de Dados Pessoais, que começa na próxima segunda-feira. Boa noite, diretor.
Boa noite.
Diretor, por que a gente precisa ter uma lei específica para proteção de dados?
No Brasil, nós tínhamos proteção de dados pessoais de uma forma espalhada na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor. Então, a LGPD ela veio centralizar todos esses direitos numa lei bastante baseada na lei europeia, e é uma lei complexa, mas importantíssima para nos colocar no cenário com outros 130 países, fornecendo uma segurança jurídica às empresas que queiram entrar no nosso país e, principalmente, dando uma proteção de dados ao titular de dados.
Diretor, quais as consequências da exposição de informações pessoais?
Nós temos uma diversas consequências. Então, nós estamos num período que vários vazamentos têm sido divulgados. A sua identidade pode ser, por exemplo, roubada, a pessoa abrir crediários, abrir financiamentos usando os dados que você, de alguma forma, teve uma invasão da sua privacidade.
Agora, a gente falou agora há pouco que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi em agosto do ano passado. Queria que o senhor explicasse para a gente rapidamente o que é a lei e qual que é o principal objetivo.
Então, a Lei de Proteção de Dados ela veio depois de 5 anos de debates e ela realmente foi aprovada em 2018. Então, não foi ano passado, em 2018 foi aprovada uma lei que entrou em vigor em 2020, setembro de 2020, e o sancionamento, então deu tempo para que as empresas se adequassem à lei, o sancionamento entrou em vigor em agosto do ano passado. Isto representa uma importante marca para a nossa sociedade, para o Brasil, onde toda a discrepância em relação à LGPD, ela poderá ser fiscalizada e até mesmo sancionada.
Agora, diretor, você pode dar exemplos para a gente de situações em que a lei já está sendo usada?
A nossa proteção de dados, ela oferece toda a garantia, todo o processo de proteção que uma empresa deve ter. Então, quando nós temos uma denúncia, nós passamos a entrar em contato com a empresa, se for o caso, abrimos um processo. E a partir de então é feito toda esta ação. Eu necessito, por exemplo, de dosimetria. Eu não posso correr o risco de aplicar uma multa tão pequena que compense ao transgressor continuar cometendo aquela transgressão. Então são manuais de dosimetrias que nós estamos preparando. Não tivemos o tempo ainda de oferecer isto. Mas desde o dia 1º de agosto, qualquer desacordo com a nossa LGPD pode ser punida dentro de um processo legal.
E quais são essas possíveis punições para empresas ou órgãos do governo que não cumpram a lei?
A punição, ela vai de uma simples advertência com prazo para se solucionar o problema, ela passa por multas de até 2% do faturamento do ano anterior, isso limitado a 50 milhões por multa. Eu posso ter uma suspensão temporária de tratamento de dados. É a parte, vou dizer que eu acho importante, uma empresa ela leva vários e vários anos para construir uma reputação na sociedade, que pode ser desintegrada numa ação desse tipo. Então são diversas punições, mas eu deixo bem claro que a autoridade ela não quer punir, ela quer que o direito seja respeitado. É claro que a punição é aquele recurso que nós vamos utilizar para não, quem não tiver esta sensibilidade. Então é uma norma responsiva que nós estamos aplicando e tem surtido bastante efeito. De forma geral, as empresas veem como um investimento essa proteção aos dados do seu titular.
Agora, diretor, o que uma pessoa deve fazer assim que ela souber que os dados dela foram vazados, dados pessoais?
Ela deve mitigar os seus riscos, vamos dizer. Então, ela tomou conhecimento. Nós lançamos um manual junto com o CertBR, com diversas ações. Então, é a troca de senhas, comunicar a empresa, entrar em contato com a empresa que teve este vazamento, ele é muito importante. E a autoridade, sempre que eu tenho alguma divulgação dessas, nós abrimos um processo. Então, é responsabilidade da empresa, quando ela tem algum indício de vazamento, ela analisa esse risco, comunica a empresa e comunica aos titulares. É uma forma de você mitigar qualquer ação mais desagradável que possa vir a ocorrer.
Agora, o brasileiro tem uma cultura de proteção de dados? Ele sabe como agir para que as suas informações pessoais não vazem?
Não. A lei é recente. Se nós olharmos a lei europeia, ela tem a data de 2016, então parece que é uma lei que é bem próxima da nossa. No entanto, a lei europeia ela veio como uma evolução de várias diretivas que tratam desde os anos 90. Então lá eles já têm essa cultura. Nós ainda vamos alcançar essa cultura. A gente sabe que cultura não é algo que instantâneo, leva-se tempo. Então nós estamos desenvolvendo diversas ações com o objetivo maior em alterar essa cultura de proteção de dados, não só para os setores empresariais, mas também para o titular de dados.
Seria ele uma pode campanha? Mitigar. Essas ações são campanhas para informar a população?
Essas ações, vamos dizer, são diversos acordos de cooperação técnica que nós temos firmados. Então, por exemplo, Senacom, com o objetivo de acessar ao consumidor. Então, já fornecemos manual, temos feito campanhas com os dois órgãos. Com o CertBR, na área de invasão, também nós desenvolvemos uma cartilha. Esse ano, nós temos as eleições. Então, com o TSE, nós montamos um guia orientativo para o candidato, o eleitor, os partidos, coligações. Então, são ações que nós temos buscado. A principal ação que eu tenho visto é junto ao MEC, onde eu vejo que cada vez mais cedo a criança, o adolescente estão se expondo nas redes sociais. Então, é colocar essa cultura desde lá dos primeiros anos escolares, mostrando à criança, ao adolescente, o risco que ele tem ao expor seus dados pessoais. E acho que isso é importante, vamos dizer, nós caracterizarmos lá na raiz, o mais cedo possível.
Agora, diretor, a ANPD vai realizar a partir da próxima segunda-feira a Semana de Proteção de Dados Pessoais. Como é que vai ser esse evento e como é que as pessoas podem participar?
A semana que vem, no dia 28, nós temos o Dia Internacional de Proteção de Dados e Privacidade. É algo instituído pelo Comitê Europeu, em função de aniversário da primeira norma que se tratou disso, que é a Convenção 108. Então, nós achamos extremamente importante, durante todo esse período, nós divulgarmos ações que já colaborem nessa mudança de cultura. Então, não será um evento, será uma semana, onde no nosso site, anpd.gov.br, nós vamos lançar diversos filmetes abordando o assunto. Nós participaremos também de diversos eventos, muitas empresas têm feito isso. Então, são diversos eventos em que nós, presidente, os diretores, têm colaborado para essa divulgação dessas informações extremamente importante à população brasileira.
Agora, o senhor falou agora há pouco das eleições. Esse ano a gente tem em outubro, né? as eleições nacionais. No início de janeiro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o TSE lançaram o Guia das Eleições. O senhor pode falar um pouquinho sobre o guia, quem ele é destinado, que orientações ele traz, quem pode ter acesso?
Sim, o nosso guia, ele está adequando toda essa eleição à ANPD, então nós temos diversas informações extremamente importantes ao partido, às coligações, ao candidato, aos eleitores. Então é algo bem aberto, numa linguagem bem próxima, nós sempre procuramos montar esses guias com o setor específico, justamente, que tem o expertise da ação. Então, tudo que nós consideramos interessante, nós estamos lançando como um guia orientativo a este público.
Diretor, no fim do ano passado, houve aquele incidente lá de segurança no site do Ministério da Saúde que tirou do ar diferentes bases de dados como o aplicativo ConectSUS, onde estão os dados aí da vacinação no país. Qual foi a atuação da ANPD nesse caso?
A ANPD entra em contato com a empresa, ao mesmo tempo ela já lança outras informações, buscando, por exemplo, Polícia Federal, GSI, tendo em vista a mitigar isto e evitar que cause um dano maior aos titulares, possa vir a repetir, e em função disso nós abrimos um processo para averiguar. Para nós é muito importante mitigar o risco. Então, nós queremos ver se todos os passos que o órgão tomou foram suficientes, se eles poderiam ter sido evitados, quais as ferramentas que se evitariam prejuízos desse tipo a toda a população.
Agora, diretor, uma pergunta que eu acho que interessa a quase todo mundo que tem um telefone celular. Como é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode atuar no caso daquelas ligações de telemarketing que a gente recebe várias vezes por dia, todos os dias?
O telemarketing, se a pessoa se sentir incomodada, ela já entra em contato com a empresa. Quem forneceu os seus dados para ligar? É o primeiro contato.
Mas eles não falam, né, diretor?
Ela não conseguiu. Nós temos a ANPD e nós temos até um caso no Brasil onde o titular entrou com ação, o juiz penalizou a empresa, multa diária, até que se seja fornecido quem que liberou aquele dado. Aí, com essa liberação, nós vamos atuar se este compartilhamento era algo autorizado, era algo lícito. Então, é nessa ação que nós vamos entrar.
Não tem algo... um canal direto? Porque é mais difícil, assim, para pessoas mais simples conseguirem entrar com uma ação.
O direto com a gente, eu não sei, para quando você fornece os dados, você sabe para quem forneceu. Nós não saberíamos. Então, quem forneceu os dados para esta operadora de telemarketing, para a gente é o mais importante. Ah, então, dois, a ANPD ela consta com 50 pessoas trabalhando. Então, essa é a primeira instância, ser direto ao controlador de dados, que é aquele que recebeu e dá todo o tratamento, inclusive esse compartilhamento que pode ser indevido, diminuiriam bastante a nossa... nosso trabalho e permitiria que nós tivéssemos uma atuação mais eficiente, menor perda de tempo nesse caso.
Bom, nós conversamos ao vivo com o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Waldemar Gonçalves Júnior. Diretor, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade da gente levar esse conhecimento a todo o nosso público do Brasil. Boa noite.
O governo liberou quase R$1 bilhão para as áreas afetadas pelas chuvas no país.
O dinheiro vai ser usado para proteção, defesa civil e recuperação de infraestrutura nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.
Parte dos recursos também vai atender a população atingida pela estiagem no Sul.
Dos recursos liberados nesta sexta-feira pelo governo federal, R$550 milhões vão ser empregados em socorro, assistência às vítimas, água potável, cestas básicas, material de higiene e limpeza, combustível e dormitórios e colchões para os desabrigados nas áreas atingidas pelas chuvas. O dinheiro ainda pode ser usado para o resgate aéreo da população atingida, transporte de medicamentos e equipamentos e também para o restabelecimento de serviços essenciais em áreas que ficaram isoladas. Na região sul, afetada pela estiagem, a verba vai permitir a compra de cestas básicas, alocação de carros-pipa e aquisição de combustível, especialmente na zona rural. Já para a recuperação de estradas danificadas pelas enchentes, vão ser destinados R$ 418 milhões. Os recursos vão para 14 estados das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Nessas áreas, as fortes chuvas registradas nas últimas semanas provocaram transbordamento de rios urbanos, alagamentos e deslizamentos de terra. As regiões atingidas pelas chuvas também estão recebendo doações da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, como explica Mauri Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da entidade.
Serão doados R$1.200.000, cuja distribuição será feita por intermédio de entidades parceiras, como a União BR e a Central Única das Favelas. A cooperação entre setores público e privado e as organizações não governamentais é fundamental para que possamos restabelecer a vida dessas pessoas e das várias localidades atingidas.
Os recursos disponibilizados pelo governo foram liberados por meio de abertura de crédito extraordinário e não afetam o teto de gastos. Reportagem Eduardo Biagini.
Beneficiários com o NIS, Número de Identificação Social Final 4, receberam hoje o Auxílio Brasil.
Cada beneficiário vai receber no mínimo R$ 400.
Ao todo, 17 milhões e 500 mil famílias vão receber em média quase R$ 407.
São mais de 7 bilhões de reais que vão circular na economia.
E hoje também foi realizada mais uma rodada de pagamentos para quem tem direito ao Auxílio Gás.
Os repasses seguem o mesmo cronograma do Auxílio Brasil, de acordo com o NIS das pessoas cadastradas.
Cada uma das mais de 5 milhões e 400 mil famílias beneficiadas vai receber R$ 52,00, o que corresponde a 50% da média do preço do botijão de gás de cozinha.
O investimento do governo no Auxílio Gás neste mês será de quase R$ 285 milhões de reais.
Para saber se você tem direito ao Auxílio Gás, você pode consultar os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, além do telefone 111.
E mais brasileiros estão sendo incluídos na tarifa social de energia elétrica.
São 11 milhões de famílias de baixa renda que passam a fazer parte do programa de forma automática.
Com a tarifa social, o desconto na conta de luz pode chegar a 65%.
Coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o Programa de Tarifa Social de Energia inicia o ano com a inclusão de mais 11 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único e no Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Os descontos variam de 10% a 65%, conforme o consumo para consumidores de baixa renda. E para as famílias indígenas e quilombolas, a redução poderá chegar a 100%. Até o limite de consumo de 50 kW por mês. E a inclusão será feita de forma automática, como garante o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira.
As famílias que se enquadrem nos critérios para recebimento do benefício, mas que ainda não estejam cadastradas, serão incorporadas de modo automático, por meio do cruzamento de dados dos sistemas do Ministério da Cidadania e das distribuidoras de energia.
Só no mês de janeiro, o programa de redução voluntária do consumo de energia elétrica do governo federal vai conceder R$ 2.400.000 em descontos nas contas de luz, como explica o secretário Cristiano Vieira.
O desconto será concedido de modo automático, sem a necessidade de cadastro, para os consumidores das classes de consumo residencial, industrial e comercial que atingirem o mínimo de 10% de redução do consumo de energia.
O bônus vale para consumidores de todo o Brasil que economizaram energia durante a crise hídrica do ano passado. Reportagem Cleide Lopes.
Momento Saúde.
O Ministério da Saúde incluiu a vacina da Coronavac para aplicação em crianças e adolescentes entre os 6 e 17 anos, sem comprometimento da imunidade, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
O uso do imunizante nessa faixa etária tinha sido autorizado ontem pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O Ministério agora faz um levantamento dos estoques da vacina nos estados para iniciar a distribuição de doses na próxima semana.
O Ministério da Saúde informou que conta com 6 milhões de doses da Coronavac para vacinação de crianças de 6 a 17 anos sem comorbidades. De acordo com o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, a distribuição aos estados pode começar já na semana que vem, assim que cada unidade da federação enviar um balanço das doses disponíveis em estoque.
Os estados nos informem quanto tem na rede estadual e quanto tem na rede municipal, para que a gente faça uma distribuição mais econômica.
autônome dessas doses, né?
Ainda segundo o secretário Rodrigo Cruz, o estoque total dos estados é de 3 milhões de doses da Coronavac, que já podem ser aplicadas no público infantil. Se a quantidade que o governo tem ainda não for suficiente para a imunização das crianças, o Ministério pode requisitar mais doses para o Instituto Butantan.
E a partir do recebimento dessas informações, a gente vai ter uma ideia da necessidade de doses a adquirir. E aí a gente efetiva, se for o caso, alguma compra com a Coronavac. A gente está disposto, sim, a negociar.
A incorporação da Coronavac para as crianças no PNO, Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação, veio após a Anvisa aprovar o uso emergencial nessa quinta-feira. O imunizante já é usado no país em pessoas acima de 18 anos e é um dos mais ministrados no mundo. A vacina contra a Covid-19 do Butantan e da farmacêutica chinesa Sinovac é a segunda autorizada para uso em crianças no Brasil, que já iniciou a imunização do público de 5 a 11 anos de idade com o imunizante da Pfizer. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Faleceu hoje em São Paulo a senhora Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro.
O presidente informou sobre o falecimento pelas redes sociais.
Bolsonaro, que cumpria agenda no exterior, cancelou a viagem que faria hoje à Guiana para regressar ao Brasil.
O presidente acompanhou o velório e o sepultamento na cidade de Eldorado, em São Paulo.
Abrir uma empresa sem precisar ir em cartórios e juntas comerciais.
E no máximo em 2 dias estar com a empresa legalizada.
Para isso, empreendedores contam com o auxílio do governo por meio do Balcão Digital.
Até o fim do mês, mais 11 estados vão fazer parte da ação.
O Balcão Digital é uma tecnologia desenvolvida pelo governo federal. Com ele, quem quer abrir um novo negócio não precisa mais ir presencialmente até os cartórios, juntas comerciais, prefeituras e outros locais. Pode resolver tudo pela internet. Agora, estados como Paraná, Piauí, Rondônia e Maranhão passaram a contar com o sistema. Até o fim do mês, a iniciativa será implantada também em Alagoas, Goiás, Sergipe, Tocantins, Paraíba, Rio Grande do Norte e Espírito Santo. Outros 6 estados já contavam com balcão digital. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade, destaca que a ideia é expandir o serviço.
O empreendedor faz um registro facilmente por meio de um formulário e obtém o CNPJ do seu negócio na hora. E até o fim desse ano, vamos fazer essa tecnologia chegar a todo o país.
Outra solução tecnológica que está melhorando o ambiente de negócios é a assinatura eletrônica disponibilizada pelo gov.br. Antes, os empresários precisavam pagar pelo serviço, como aponta Caio Mário Paes de Andrade, do Ministério da Economia.
A assinatura é gratuita e você não precisa pagar nada para reconhecer firma ou adquirir um certificado digital.
As funcionalidades foram criadas para facilitar a vida de quem quer empreender no país. Segundo o governo federal, com as ferramentas, é possível abrir uma empresa em menos de 2 dias, quase um terço do tempo que era gasto em 2019, quando o processo demorava, em média, 5 dias. Reportagem Márcia Fernandes.
Os produtores de café devem colher neste ano a terceira maior safra de café da história.
A previsão é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que divulgou nesta semana o primeiro levantamento da safra para o ano.
A produção esperada é de mais de 55 milhões de sacas de 60 quilos.
O que significa um aumento de quase 17% em comparação ao ano passado.
O gerente de acompanhamento de safras da Conab, Rafael Fogaça, explica que as chuvas em Minas Gerais não devem trazer, até o momento, prejuízos à safra de café.
Nós estamos em época de expansão dos frutos, então volume de chuva costuma ser favorável. Chuva só vai ser excessiva, muito danosa, na época de colheita, né? Então, por agora, esse volume de chuvas observado em Minas Gerais, a gente não observa nenhum impacto negativo, de uma maneira geral, na produção de café do Brasil.
As duas maiores safras brasileiras ocorreram nos anos de 2018 e 2020.
O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano já tem data marcada.
As provas vão ser realizadas nos dias 13 e 20 de novembro.
O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, nas redes sociais.
E as datas foram publicadas no Diário Oficial de hoje.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STJ não concede liminar para desbloquear bens de ex-secretário de Educação da Paraíba, acusado por desvio de recursos.
MPF solicita informações sobre medidas contra escurecimento das águas de Alter do Chão, no Pará.
Justiça do Distrito Federal autoriza descarte de embriões de fertilização in vitro após divórcio.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar a José Arthur Viana Teixeira, ex-secretário de Educação da Paraíba.
O ex-gestor pretende suspender decisão que determinou o bloqueio de bens dele. Fátima Uchoa.
José Teixeira é acusado de integrar organização criminosa que desviou recursos públicos na Paraíba, principalmente da saúde e da educação. O Tribunal de Justiça Estadual denegou o mandado de segurança e manteve o bloqueio de bens do ex-secretário e dos demais acusados como forma de garantir eventual reparação de mais de 134 milhões de reais desviados. No STJ, o ministro Jorge Mussi apontou que o pedido do ex-gestor não se enquadra nas hipóteses para concessão de tutela de urgência durante o plantão judiciário e que as questões levantadas no pedido de liminar são as mesmas a serem examinadas no julgamento definitivo pela sexta turma do STJ.
Segundo o TST, o depósito do FGTS diretamente na conta bancária do trabalhador não quita a obrigação de recolher o benefício.
O homem trabalhou em uma empresa durante 11 anos até ser obrigado a integrar o quadro societário de outra firma, recebendo cerca de R$12 mil por mês e uma parcela de R$967.
Ele acionou a justiça, mas a ré alegou que o valor de R$967 depositado diretamente na conta do trabalhador era referente ao FGTS.
No TST, os ministros entenderam que houve uma tentativa de fraudar o sistema por meio da pejotização.
MPF requisita dados a órgãos ambientais sobre medidas contra escurecimento das águas de Alter do Chão, no Pará.
Instituição também alertou à Justiça sobre o descumprimento de sentença que determinou a realização periódica de exame da água da região. Murilo Abreu.
O Ministério Público Federal enviou hoje requisições ao IBAMA e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que informem quais medidas estão adotando para conter danos ao rio Tapajós, na região oeste do Pará. Desde o início da semana, há informações sobre o escurecimento das águas na área do distrito de Alter do Chão, no município de Santarém. O MPF enviou ainda solicitação para que a Universidade Federal do Oeste do Pará informe se há estudos sobre o escurecimento das águas e sobre casos de contaminação por mercúrio na população humana e animal da região.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve decisão que autorizou o descarte de embriões de fertilização in vitro após o divórcio.
Na época, o casal concordou em caso de divórcio, os embriões pertenceriam à esposa.
Mas, após o divórcio, o ex-marido acionou a justiça para pedir o descarte dos embriões que não foram implantados no útero, o que foi aceito em primeira instância.
A ex-esposa recorreu, mas ao analisar o recurso, o tribunal destacou que a manifestação de vontade do então marido constituiu de uma imposição do Conselho Federal de Medicina.
Loja é condenada a pagar R$3 mil de indenização a um cliente que teve o nome negativado indevidamente.
A decisão é do Tribunal de Justiça da Paraíba. Carolina Chaves.
Ao tentar efetuar um empréstimo junto ao banco, um homem foi informado de que o nome dele estava negativado junto ao cadastro de inadimplentes do SPC Serasa. Ele conta que fez uma pesquisa e verificou que a referida negativação era referente a uma dívida no valor de R$ 205,00, que teria sido contraída em uma loja localizada em Recife. O estabelecimento comercial alegou que o consumidor solicitou o cartão de crédito da empresa, realizou compras e não honrou com os pagamentos mensais. mas o tribunal concluiu que a empresa não agiu com cautela na abertura do cadastro restritivo em discussão, assumindo o risco pela má prestação do serviço.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador defende prorrogação do limite de consignado para pensionistas do INSS. STF atende a ação do Partido Rede pela vacinação infantil. Senado tem 32 medidas provisórias para analisar na retomada dos trabalhos. Boa noite. 32 medidas provisórias aguardam análise dos senadores na volta dos trabalhos. 16 delas foram editadas pelo governo durante o recesso parlamentar, incluindo a que faz mudanças no setor aéreo e a que destina recursos para os estados atingidos pelas chuvas. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Senado tem 32 medidas provisórias para serem analisadas quando as atividades forem retomadas em fevereiro. 16 delas foram editadas durante o recesso parlamentar e só perdem a validade em junho. É o caso de duas que liberam quase R$1 bilhão para o enfrentamento das enchentes que atingiram diversas regiões do Brasil. Destes, 418 milhões serão para recuperação de rodovias, como explicou o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, um dos estados mais afetados pelas chuvas.
Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país e, naturalmente, é a que mais necessita de reparos por conta do período chuvoso. Nós ainda temos quase 150 pontos de interdição em todas as rodovias federais em nosso estado.
Também devem ser analisadas em fevereiro duas medidas provisórias que fazem mudanças no setor aéreo. A primeira reduz as alíquotas do imposto de renda retido na fonte nas operações de arrendamento de aeronaves e motores. A outra cria uma nova tabela para a taxa de fiscalização da aviação civil e acaba com a obrigatoriedade de autorização prévia para a construção de aeródromos.
Os ministérios públicos estaduais deverão garantir que as crianças estão sendo vacinadas. A decisão é do ministro Ricardo Lewandowski, sobre um pedido de fiscalização feito pelo partido Rede Sustentabilidade. Repórter Janaína Araújo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que os ministérios públicos dos estados e do Distrito Federal garantam a vacinação contra a Covid-19 para crianças. A ordem foi comemorada pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Ele ressaltou que foi seu partido que acionou o STF para que os conselhos tutelares verifiquem se os pais estão levando as crianças de 5 a 11 anos para serem vacinadas contra a Covid. Em suas redes sociais, ele destacou a importância da imunização infantil.
Essa medida é necessária, sobretudo, para que nós possamos ter um retorno às aulas com segurança. Isso é possível, as nossas crianças voltarem à escola com segurança, com a tranquilidade necessária para elas e para os professores, se todas estiverem imunizadas.
Ao encorajar os pais a vacinarem seus filhos, Randolfo frisou a ponderação feita pelo partido de que, mesmo com a autorização da Anvisa para a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças, o Ministério da Saúde não a recomendou como obrigatória. Lewandowski determinou ainda que os estados respondam sobre irregularidades na vacinação de crianças. A Advocacia-Geral da União informou ao STF que até o fim de dezembro do ano passado, menores de 18 anos teriam sido vacinados em diversos estados brasileiros com imunizantes produzidos por laboratórios não indicados para a faixa etária.
A Comissão de Meio Ambiente vai debater um projeto que reserva ao reflorestamento as áreas nativas queimadas ilegalmente. A proposta estava pronta para ser votada na Comissão de Meio Ambiente, mas foi retirada de pauta para ser analisada após uma audiência pública sobre o tema. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, as áreas rurais com vegetação nativa queimadas de forma ilegal serão destinadas ao reflorestamento. A proposta inicial do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, previa que apenas as áreas com florestas nativas fossem recompostas. Mas emenda do relator na Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT baiano, ampliou para quaisquer áreas nativas devastadas ilegalmente pelo fogo, e só com espécies do bioma destruído. A proposta estava pronta para ser votada na Comissão de Meio Ambiente em caráter terminativo, e a pedido do senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, será antes discutida em audiência pública. Ele sugeriu os convidados para debater o tema.
Proponho para a audiência a apresentação dos seguintes convidados: representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA; representante do Ministério do Meio Ambiente, o MMA; representante da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA; representante da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil.
Uma proposta que pretende mudar a Constituição e está sob análise do Senado busca conter a judicialização de demandas de medicamentos e terapias ao SUS. Pelo texto, novos tratamentos só poderão ser incorporados após pesquisa técnica. Quem tem detalhes é Manuela Moura.
A proposta de emenda à Constituição deixa explícito que a adoção de tratamentos pelo Sistema Único de Saúde, incluindo remédios, produtos e procedimentos, será feita somente mediante análise prévia por um órgão de âmbito nacional. Com isso, o SUS só poderá fornecer medicamentos e procedimentos que tenham sido incorporados formalmente através de pesquisa técnica. Além disso, a proposta determina que as tecnologias a serem oferecidas estarão limitadas às listas oficiais de medicamentos, ações e serviços de saúde. Na justificação da PEC, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, argumenta que a diretriz constitucional da assistência integral à saúde exige uma definição dos seus limites, já que não é factível conceder a todos tudo aquilo que se pretende. O senador explica que o sistema de saúde de outros países são regidos por normas organizadoras que impõem freios ao sistema mediante a definição de um rol de serviços de saúde que, antes de sua incorporação, sujeitam-se à análise técnico-científica de custo-benefício e de efetividade em relação a outras tecnologias.
O senador Luiz Carlos Reis pediu a prorrogação do limite de empréstimo consignado para pensionistas do INSS, que venceu em dezembro. A intenção do senador é que o teto seja estendido em mais 5% da renda até o fim deste ano. Repórter Pedro Pince.
O senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas Gaúcho, defendeu junto ao presidente Jair Bolsonaro a prorrogação do limite adicional de 5% da renda para a contratação de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS. A lei, que foi sancionada em março de 2021 e teve o prazo de vigência encerrado em dezembro, aumentou para 40% o limite da margem de crédito consignado para os beneficiários do INSS, sendo 5% exclusivo para pagar dívidas ou sacar dinheiro no cartão de crédito. Essa elevação foi justificada em razão da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. De acordo com a legislação vigente, esse tipo de empréstimo pode comprometer somente 35% do benefício mensal, com a mesma cota para o cartão. Para o senador, é importante que o crédito ampliado seja estendido por mais 12 meses.
São aposentados, pensionistas, que de uma certa forma utilizam esse recurso mais barato, vão tomar, digamos assim, os custos mais caros que os bancos estão cobrando hoje dele. Então, isso é um recurso diferenciado que traz uma taxa menor e facilita a vida do pensionista e do aposentado.
O senador apontou algumas das vantagens da possível prorrogação.
São pessoas que têm a sua renda limitada, baixa renda, e precisam para sua manutenção, para os seus remédios, para manter a sua vida, né? Então, de uma certa forma, se ele precisa tomar um financiamento, então esse empréstimo facilita a vida dele.
Com trabalhos técnicos de José Valdo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana.
O Tribunal de Contas da União vai orientar e fiscalizar as ações de defesa civil em locais duramente afetados pelas chuvas de dezembro e janeiro. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, o TCU pode ajudar no planejamento, coordenação e organização de programas preventivos e de proteção à população em risco, especialmente nos estados de Minas Gerais e Bahia. Além disso, o Tribunal ainda prevê a criação de um painel que mostre os números de execução orçamentária, a utilização dos recursos dos estados e da União e as boas práticas de defesa civil. Os números serão expostos após a fiscalização do TCU e a certeza da boa utilização das verbas. No site do Tribunal, é possível ver as ações realizadas para o acompanhamento de obras de gestão de risco, resposta a desastres e segurança de barragens de mineração. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto determina envio de extrato de recolhimento de contribuições da Previdência.
Idosos com dificuldade de locomoção poderão ter coleta de exames em casa.
Rádio Câmara produz 1.900 reportagens em 2021.
Boa noite. Ano passado, apesar da pandemia e do trabalho remoto, a Rádio Câmara continuou funcionando e levando informação aos cidadãos. Ouça os dados sobre o nosso trabalho na matéria da repórter Paula Bittar.
Apesar do avanço da pandemia de Covid-19 por todo o ano de 2021, o trabalho legislativo da Câmara dos Deputados não parou. E com isso, nem a produção da Rádio Câmara durante o ano passado. Em 2021, foram realizadas 153 sessões do plenário. Nesse período, os deputados aprovaram 246 propostas. As comissões da Câmara dedicaram 4.997 horas a debates e votações. Foram realizadas 1.596 audiências públicas. Para garantir a transparência do trabalho parlamentar e levar a informação para o cidadão, a Rádio Câmara trabalhou no ano passado por meio do sistema remoto e também do sistema híbrido. De janeiro a dezembro de 2021, foram publicadas 1.912 reportagens na Rádio Agência, disponíveis para download livre e gratuito, especialmente pelas rádios cadastradas em nosso banco de dados e na lista de transmissão do WhatsApp. O cadastro de emissoras de rádio tinha 2.789 inscritos em 2020 e passou para 2.925 em dezembro de 2021. A Rádio Câmara manteve no ar podcasts jornalísticos e culturais com edições inéditas, assim como A Voz do Brasil e transmissões ao vivo com ancoragem das reuniões e sessões parlamentares. O jornal Painel Eletrônico também continuou no ar com entrevistas diárias ao vivo com parlamentares e especialistas. Foram 342 entrevistas em 2021. O programa Feijoada Completa também foi mantido em versão gravada. De acordo com o Google Analytics, entre janeiro e dezembro de 2021, foram realizados 96.670 downloads de podcasts jornalísticos, superando os mais de 67 mil baixados em 2020, além dos 36.118 downloads de podcasts culturais na página da Rádio Câmara na internet. Nas redes sociais da emissora, foram 1.805 publicações no Twitter e 1.015 no Facebook. A rádio tinha, até 31 de dezembro do ano passado, 71.205 seguidores no Twitter e 6.998 no Facebook. Conforme comenta o secretário de Participação, Integração e Mídias Sociais da Câmara, deputado Alex Santana, do PDT da Bahia, as novas ferramentas de comunicação aproximam o eleitor de seus representantes.
Não uma ferramenta importante só apenas para o parlamentar. Através do Twitter, do Facebook, do Instagram, do podcast, você deu ao eleitor uma ferramenta também de participação. As maneiras tradicionais que a gente tinha de comunicação, que é importante, são importantes, que ainda é importante, que é o rádio, que é a televisão, apenas dava ao eleitor a possibilidade de ser informado do que estava acontecendo. Ele era apenas o receptor da notícia, ele era apenas o receptor do acontecimento. Com a ferramenta, essas novas ferramentas, dá ao eleitor também a condição da participação.
A Voz do Brasil teve 252 edições em 2021. Ao longo do ano, 352 deputados diferentes tiveram espaço no programa, que utilizou 654 reportagens produzidas por nossa equipe de jornalismo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, apoia a proposta de emenda à Constituição que permite prisão após condenação em segunda instância. O deputado acredita que a medida pode diminuir a impunidade no país.
Marcel Van Hatten critica a decisão de 2019 do STF, que proibiu a execução antecipada da pena. De acordo com o parlamentar, o ato fez com que cerca de 4.800 presos fossem liberados. Ele afirma que a maioria da população brasileira é a favor da PEC da segunda instância.
No final do ano de 2021, políticos do Centrão barraram a reunião final da comissão ao trocar muitos dos membros de última hora, pedindo que tivéssemos uma aprovação do parecer na comissão especial. A maior parte dos cidadãos brasileiros entendem que a prisão deve sim acontecer, inclusive quanto antes. Eu mesmo acho que deveria acontecer após a condenação em primeira instância, como em muitos países, e se recorre à segunda instância enquanto já se cumpre parte da pena. E se houver uma diferente interpretação, aí sim o preso ele acaba sendo solto. Mas não da forma como hoje acontece, em que há impunidade restrita e quem mais sofre é a população.
Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, defende a aprovação da proposta que acaba com o foro especial por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, para grande parte das autoridades brasileiras. No entendimento do parlamentar, o fim desse dispositivo é o caminho a ser adotado para igualar todos os cidadãos diante da justiça.
Não é cabível o Brasil manter esse foro privilegiado para mais de 50 mil pessoas no Brasil, todos eles vinculados ao exercício da política partidária, o exercício de mandato. É preciso que tenhamos coragem de votar a PEC, que já veio do Senado, mantendo apenas o presidente da República, o presidente do Congresso e do Supremo, ou seja, os presidentes de poderes. Fora disso, todos devem passar pelo crivo da justiça em todas as suas instâncias. Eu sempre digo que o mandato eletivo não pode, hipótese alguma, representar garantia de privilégios. Ele garante responsabilidade, compromisso, poder, mas esse poder não pode ser confundido com privilégios, principalmente quando se trata de ser julgado como todo cidadão.
Subtenente Gonzaga avalia que o fim do foro privilegiado, além de ser uma bandeira defendida pela população, é um passo importante para o combate à impunidade e aos privilégios. A proposta está pronta para ser votada no plenário da Câmara.
Economia.
Luiz Nishimori, do PL do Paraná, é autor do projeto que cria o Plano Nacional de Industrialização no Brasil. O deputado explica que a intenção é instalar fábricas para manufaturar produtos em que o Brasil seja dependente de importação, começando pelo setor agrícola.
O objetivo seria começar pela produção de insumos agrícolas, pois, além de ser o nosso setor forte, hoje o Brasil importa 85% dos fertilizantes usados em nossa produção e, se fabricamos aqui, imediatamente teremos mercado para escoar e suprir as necessidades internas do país.
Luiz Nishimori observa que esses produtos são adquiridos em dólar, o que onera muito o setor. Além disso, de acordo com um parlamentar, a criação de fábricas e indústrias no Brasil vai permitir mais competitividade e desenvolvimento do agronegócio, além de gerar empregos.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que o governo Bolsonaro fechou 2021 com um desastre anunciado do ponto de vista macroeconômico. Segundo ele, o ministro Paulo Guedes é ultrapassado e demonstrou-se incapaz de dirigir os desafios da economia brasileira.
Na opinião de Joseildo Ramos, ao elevar a taxa de juros do Banco Central, a equipe econômica do governo beneficiou apenas os banqueiros e destruiu o bolso do trabalhador brasileiro, prejudicando principalmente os mais de 14 milhões de desempregados. O deputado afirma que a retomada econômica só será possível com investimentos do Estado em saúde, educação e infraestrutura.
Os juros já estão em dois dígitos. A dolarização do preço dos combustíveis e a sua influência nos custos de produção do alimento e do agronegócio em geral trazem consigo uma bomba relógio que a qualquer momento vai explodir. Ele só acredita no austericídio, que é a austeridade fiscal, aumento de juros, e não pôs o dedo na ferida, porque ele devia estar estabilizando os valores que são pagos pelos combustíveis. Ele podia promover um fundo para garantir seu equilíbrio.
Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em radio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes.
Trabalho.
Proposta em tramitação na Câmara determina que empresas e segurados do INSS recebam todo ano o extrato de recolhimento de contribuições para a Previdência Social. A repórter Silvia Munhato explica os detalhes da proposição.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou o projeto que determina que o INSS envie anualmente o extrato de recolhimento de contribuições previdenciárias às empresas e aos segurados. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, autor do projeto, apesar de o segurado poder solicitar o extrato a qualquer momento, nem sempre isso acontece.
Muitas pessoas, quando vão se aposentar, vão requerer a sua aposentadoria, é que vão descobrir, depois de muitos anos, 20, 30 anos depois, que o recolhimento do INSS, da sua parte também, da parte patronal, não foi recolhida corretamente. E isso inviabiliza a sua aposentadoria, cria transtorno, cria muitos problemas, porque ele, de qualquer forma, para completar esses anos que não foram recolhidos, ou esses meses, ele vai ter que recolher, vai ter que pagar para o INSS.
O relator do projeto, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defendeu o texto aprovado anteriormente pela Comissão de Seguridade Social e Família. A proposta determina o envio anual, por meio eletrônico, do extrato das contribuições previdenciárias, mantendo a opção do segurado pelo envio por correspondência, como previu o projeto original. O texto também estabelece o acesso ao histórico por meio da rede bancária, em terminais de autoatendimento ou pela internet, como já é feito pelo Banco do Brasil. Em todos os casos, o documento deverá apresentar a contribuição do empregador e do segurado, o salário de contribuição e os vínculos trabalhistas e previdenciários do segurado. O projeto que determina que o INSS envie anualmente o extrato de recolhimento de contribuições previdenciárias às empresas e aos segurados será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Sérgio Brito, do PSD da Bahia, acredita que a emenda constitucional 112, que aumenta em 1% os repasses de alguns tributos da União para as cidades, por meio do Fundo de Participação dos Municípios, pode melhorar diretamente a vida do cidadão.
Até 2026, serão mais de 6 bilhões destinados aos cofres das prefeituras. Não será a solução, nós sabemos disso, mas, sem dúvidas, é um reforço importante aos prefeitos, que vão manter a máquina pública municipal funcionando. Foi uma grande conquista para os municípios brasileiros. Acho que precisamos fortalecer sempre as prefeituras, que têm diversas obrigações e atendem o cidadão lá na ponta.
Sérgio Brito explica que o aumento será gradual nos próximos 4 anos e já passa a valer a partir de 2022. Na visão dele, é justo que haja uma distribuição maior dos recursos da União com os municípios, já que a população se sente mais atendida pelo poder público quando as cidades estão bem financeiramente.
General Girão, do PSL, celebra a assinatura da ordem de serviço para a construção do ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte. O deputado explica que a obra vai levar as águas do Rio São Francisco a 54 municípios do sertão potiguar e conta como isso irá beneficiar mais de 500.000 de pessoas.
Esse ramal do Apodi é um ramal que vai trazer as águas vindo do Ceará e Paraíba. Serão 115 quilômetros de canais construídos. e que vão garantir essa segurança hídrica para o estado do Rio Grande do Norte é maravilhosa, porque se nós considerarmos esses dois eixos de rios, Piranhas-Açu e também o Apodi-Mossoró, com o ramal do Apodi, nós teremos numa região que é altamente fértil, capacidade de fazermos produção de alimentos, criação de animais, de pequeno porte, inclusive, plantação de produtos que foram testados já. E o resultado desses testes feitos foi sensacional. Então isso nos alegra bastante, porque temos condição sim de sermos grandes fornecedores de alimentos.
General Girão também critica o governo do Rio Grande do Norte pelo atraso da entrega das obras da barragem de Oiticica, localizada no município de Jucurutu. Segundo o deputado, por má gestão dos recursos públicos, a população espera há quase 10 anos pela estrutura que é a porta de entrada das águas do Rio São Francisco no estado.
Política.
Giovanni Feltes, do MDB do Rio Grande do Sul, afirma que sua atuação parlamentar é pautada pela defesa de oportunidades iguais para todos os cidadãos brasileiros. Ele lamenta as dificuldades pelas quais o país vem passando nos últimos 2 anos por causa da pandemia, mas se diz otimista em relação ao enfrentamento dos desafios para este ano.
De acordo com Giovanni Feltes, a criação do Auxílio Brasil, anunciado pelo governo federal como substituto do Bolsa Família, será de grande ajuda para a população mais pobre. Ele alerta, porém, que a medida é insuficiente para erradicar a pobreza no país. Segundo o congressista, além de programas de transferência de renda, é necessário criar mecanismos que combatam a desigualdade de oportunidades entre os brasileiros.
Corrigir o excesso das injustiças sociais me cabe fazer, e eu tenho tentado fazer isso nas participações, nas minhas falas, nas minhas intervenções, nas minhas reuniões, na minha vida política e partidária e também dos cargos que eu venho desempenhando, especialmente agora, como deputado federal. Agora, o que mais me atemoriza é a falta de oportunidades de forma igual. O desempenho de cada um de nós, ele é diferenciado por variadas motivações. Agora, se tivermos oportunidades iguais, cada um pode correr mais veloz ou correr mais distante, de acordo com a sua vontade, seu foco, sua determinação e suas valências. É isso que eu tenho defendido.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, lamenta o encerramento do Bolsa Família e diz que o programa foi fundamental para acabar com a fome no Brasil. Segundo o deputado, o fim das políticas públicas de assistência social demonstra a falta de compromisso do governo Bolsonaro com a população mais pobre.
Agora estamos vendo a volta assustadora da fome, da miséria. Milhares de pessoas, famílias inteiras nas ruas das nossas cidades, sem ter um lugar digno, decente para morar. O Auxílio Brasil é uma farsa. Porque um governo que desmonta as políticas públicas da assistência social, da segurança alimentar, que desmonta o Bolsa Família, não é um governo comprometido com a construção da justiça em nosso país. Nós não resolvemos a questão social no Brasil apenas com uma ação demagógica como o Auxílio Brasil, que sequer tem recursos próprios.
De acordo com o Patrus Ananias, o combate à miséria deve ser feito por meio de uma integração de políticas públicas, como os governos petistas fizeram. Ele lembra que o extinto Ministério do Desenvolvimento Social reduziu a desigualdade por meio de uma junção entre o Bolsa Família e programas voltados para as áreas da saúde, educação e desenvolvimento regional.
Saúde.
Idosos com dificuldade de locomoção poderão ter benefício de ter exames coletados em casa. O projeto está em tramitação na Câmara e já foi aprovado em uma comissão no fim de 2021. Mais detalhes sobre a proposta com o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que assegura coleta domiciliar de exames para pacientes com dificuldade de locomoção. Os detalhes sobre como isso será feito ainda deve ser regulamentado pelo Poder Executivo. O texto de autoria do deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, foi modificado pelo deputado Alexandre Padilha, do PT também de São Paulo, e vai fazer parte da Lei Orgânica da Saúde. A versão original determinava a coleta do material de exames no domicílio do paciente idoso ou com deficiência. A regra valeria também para crianças de baixa renda. Padilha, que foi relator da proposta na comissão, garantiu que a alteração feita dá mais eficácia à medida ao reduzir o número de beneficiados e, dessa forma, tornar-se economicamente viável.
Ofereceremos substitutivo que mantenha a intenção do autor do projeto, porém adapta a redação para se tornar a medida mais justa e viável, ao restringir o uso a usuários que possuam limitações de locomoção. O objetivo é de evitar hospitalizações desnecessárias, diminuir o risco de infecções, além de diminuir a superlotação de serviços de urgência e emergência.
O projeto segue agora para a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e ainda precisa ser votado em outras três comissões. Mas se for aprovado por todas elas, pode seguir para análise do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.